Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e editado pela Editora Antroposófica, publicado pela Editora Antroposófica, e este é o 37º capítulo. Enquanto os conhecimentos antroposóficos foram trazidos à sociedade conforme resulta, em parte, nas edições privadas, Marie von Sivers e eu cultivávamos num trabalho conjunto especialmente o elemento artístico, determinado pelo destino a tornar-se algo vivificante para o movimento antroposófico. De um lado havia a recitação, orientada para a arte dramática. Era objeto do trabalho a ser feito para proporcionar ao movimento antroposófico o conteúdo correto. De outro lado, porém, havia a possibilidade de eu me aprofundar durante as viagens que precisava empreender a serviço da antroposofia na evolução da arquitetura, da escultura e da pintura. Em várias passagens desta autobiografia, falei da importância do elemento artístico para uma pessoa que tem vivências no mundo espiritual. Ora, até a época de minha atuação antroposófica, eu só pude estudar a maioria das obras de arte da evolução humana em reproduções. Só me eram acessíveis os originais que se achavam em Viena e Berlim, e alguns outros lugares da Alemanha. Quando se iniciaram as viagens em prol da antroposofia, em companhia de Marie von Sivers, deparei com os tesouros dos museus no círculo europeu mais amplo. E foi assim que eu, a partir do século XX, portanto, em meu quinto decênio de vida, passei por uma alta escola de estudo de arte, e em conexão com isso, por uma contemplação da evolução espiritual da humanidade. Por toda a parte estava ao meu lado Marie von Sivers, que, com sua cumplicidade sutil e cheia de bom gosto em todas as vivências que pude ter na contemplação da arte e da cultura, compartilhava belamente de tudo e o complementava. Ela entendia como essas vivências contribuíam para tornar as ideias da antroposofia mais articuladas, pois o que minha alma recebia em termos de impressões artísticas impregnava o que eu precisava tornar efetivo em minhas palestras. Na contemplação prática das grandes obras de arte, surgia ante nossas almas o mundo do qual uma outra configuração anímica, de tempos mais remotos, ainda falava à época moderna. Podíamos mergulhar a alma na espiritualidade da arte que ainda fala deste Cimabue, mas também podíamos aprofundar-nos pela contemplação da arte na grandiosa luta espiritual que Tomás de Aquino empreendeu contra o arabismo, no apogeu da escolástica. Para mim, a observação da evolução arquitetônica foi particularmente significativa. Na serena observação da elaboração dos estilos, cresceu em minha alma o que pude cunhar mais tarde nas formas do Goetheanum. Estar diante da Última Ceia de Leonardo da Vinci, em Milão, diante das criações de Rafael e Michelangelo, em Roma, e ter conversas com Marie von Sivers em seguida a essas observações, são coisas pelas quais, conforme acredito, deve-se justamente agradecer ao destino quando surgem diante da alma pela primeira vez, somente na idade madura. Contudo, eu teria de escrever um livro de abrangência nada modesta se quisesse descrever, mesmo que resumidamente, tudo o que vivenciei dessa maneira. Tendo-se a visão espiritual por detrás, enxerga-se em profundidade nos mistérios da evolução humana, quando o olhar observador se perde na escola de Atenas ou na disputa. E ao avançar de Cimabue a Rafael, passando por Giotto, tem-se gradativo obscurecimento de uma antiga visão espiritual da humanidade em direção à visão moderna, mais naturalista. O que eu deduzi da visão espiritual como lei da evolução da humanidade aparece claramente manifesto no desenvolvimento da arte. Eu tinha sempre a mais profunda satisfação ao ver como, graças a essa contínua imersão no elemento artístico, o movimento antroposófico recebia vida nova. Para abranger as essencialidades do âmbito espiritual e formulá-las ideativamente, é preciso mobilidade na atividade intelectual. O preenchimento da alma com elementos artísticos proporciona essa mobilidade. Além disso, era absolutamente necessário preservar a sociedade da invasão de todas aquelas inverdades relacionadas com o falso sentimentalismo. Um movimento espiritual está sempre exposto a essas invasões. Ao vivificarmos uma palestra com as ideias dinâmicas que em nossa própria vida agradecemos ao elemento artístico, é banida a inverdade interior advinda do sentimentalismo e que está arraigada no ouvinte. O elemento artístico, que, mesmo estando apoiado em sensibilidade e sentimento, aspira a uma luminosa clareza na formulação e na concepção, pode ser o mais eficiente contrapeso para o falso sentimentalismo. Portanto, considero um presente especialmente oportuno para o movimento antroposófico o fato de eu ter sido agraciado pelo destino, na pessoa de Marie von Sivers, com uma colaboradora que sabia, do âmago de sua mais profunda disposição anímica, cultivar com plena compreensão esse elemento sustentado por sentimentos artísticos, porém não sentimental. Era preciso exercer continuamente uma ação contrária a esse elemento sentimental interiormente inverídico, pois num movimento espiritual ele sempre se insinua novamente. Não se pode simplesmente rechaçá-lo ou ignorá-lo. Dois pontos. Em muitos casos, as pessoas que a princípio se entregam a esse elemento são, em suas mais recônditas profundezas anímicas, verdadeiramente buscadoras. Todavia, de início, têm dificuldade de entrar numa firme relação com os conteúdos recebidos do mundo espiritual. Buscam no sentimentalismo, inconscientemente, uma espécie de anestesia. Querem experimentar verdades bem especiais, dois pontos, as esotéricas. Desenvolvem uma tendência a isolar-se no sectariamente com elas em grupos. Fazer do correto a única força orientadora de toda a sociedade, eis o que importa para que os desviados numa ou noutra direção sempre possam ver novamente como atuam os que podem denominar-se portadores centrais do movimento, por serem seus fundadores. Trabalhar positivamente pelo conteúdo da antroposofia e não demonstrar intolerância a exageros era para Marie von Sivers e eu o essencial. Obviamente, havia exceções que também se tornava necessário combater. Para mim, o período que abrange até meu ciclo de conferências em Paris constitui, a princípio, algo coeso como processo de evolução anímica. Eu proferi essas conferências em 1906, durante o Congresso Teosófico. Alguns participantes do mesmo haviam expressado o desejo de ouvir essas conferências paralelamente aos eventos do próprio Congresso. Naquela época, eu acabara de conhecer pessoalmente Édouard Churet, em companhia de Marie von Sivers, que já vinha mantendo correspondência com ele havia longo tempo e se dedicara à tradução de suas obras. Ele estava entre os ouvintes e eu também tinha o prazer de ter Merezhkovsky, Minsky e outros poetas russos no auditório. Nesse ciclo de conferências, eu expus, dentre os conhecimentos espirituais que poderiam constituir diretivas para o ser humano, o que eu sentia estarem maduros em mim. Essa sensação de amadurecimento dos conhecimentos é algo essencial na pesquisa do mundo espiritual. Para ter essa sensação, é necessário ter tido uma visão de como ela desponta inicialmente na alma. Primeiro, ela é sentida como sendo sem brilho e sem contornos nítidos. Convém deixá-la submergir novamente nas profundezas da alma para o amadurecimento. A consciência ainda não é suficientemente ampla para captar o conteúdo espiritual dessa visão. A alma, em suas profundezas espirituais, precisa conviver no mundo espiritual com esse conteúdo, sem ser perturbada pela consciência. Na ciência exterior, não se afirma um conhecimento antes de ter concluído todas as necessárias experiências e observações sensoriais, nem antes de todos os cálculos pertinentes se mostrarem incontestáveis. Na ciência espiritual, não são menos necessários o escrúpulo metódico e a disciplina cognitiva. Só que os caminhos a seguir são um pouco diferentes. É necessário testar a consciência em sua relação com a verdade a ser conhecida. É preciso ser capaz de aguardar com paciência, perseverança e escrúpulo interior até que a consciência passe por essa prova. Esta deve ter adquirido uma forte capacidade ideativa em certo domínio, a fim de assimilar a referida visão no âmbito conceitual. No ciclo de conferências em Paris, eu apresentei uma concepção que teve de passar por um longo processo de maturação em minha alma. Depois de expor o modo como se interrelacionam, em geral, os membros da entidade humana, o corpo físico, o corpo etérico como mediador dos fenômenos vitais, o corpo astral como mediador dos fenômenos emocionais e volitivos, e o portador do eu, comuniquei o fato de o corpo etérico do homem ser feminino e o da mulher masculino. Com isso, foi lançada no âmbito da antroposofia uma luz sobre uma questão fundamental da existência, justamente muito debatida naquela época. Basta lembrar o livro Sexo e Caráter, do infeliz Weininger, e a produção poética da época. Porém, a questão foi conduzida às profundezas da entidade humana. Com seu corpo físico, o homem está entrosado nas forças do cosmo de modo bem diferente do que com o corpo etérico. Por meio do corpo físico, o homem está integrado às forças da Terra. Por meio do corpo etérico, às forças do cosmo extraterreno. As qualidades masculino e feminino remetem-se aos mistérios do mundo. Para mim, esse conhecimento era algo pertencente às mais perturbadoras vivências anímicas, pois eu percebia sempre de novo como devemos aproximar-nos com paciente expectativa de uma visão espiritual, e como, ao vivenciar a maturidade da consciência, devemos compreender no plano das ideias, a fim de integrar a observação ao âmbito do conhecimento humano. Fim do 37º capítulo.